Começando agora o programa Navegar é Preciso.
Navegar é preciso viver.
Das ondas da internet para as ondas do rádio. Um programa para a malta portuguesa. Lusanete leva aos lusos dos quatro cantos do planeta as notícias da comunidade. Futebol, entrevista, música, cultura, utilidade pública e humor. Enfim, um programa para redescobrirmos nossas origens.
Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver.
Muito bom dia, amigos ouvintes e internautas. Estamos começando neste dia 9 de setembro de 2018 a edição de número 944 do Navegar é Preciso pela Rádio Trianon 740M de São Paulo e também pela Rádio Universal 810M de Santos. Não deixe de acessar também o nosso site, hein? O www.lusanet.com.br. Lá você encontra o link para ouvir o nosso programa ao vivo. E nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, Grupo Lusanet. Tudo junto, Grupo Lusanet. Em São Paulo são 10 horas e 3 minutos e em Lisboa 14 horas e 3 minutos. No programa de hoje teremos as notícias da semana em Portugal, bem como mais um capítulo da história dos castelos portugueses. Além de fazermos uma visita até o Conselho de Sobral de Monte Agraço. E é claro, tudo sobre o futebol português e sobre a nossa lusa do Canindé.
Navegar! Navegar! Preciso!
No rancho português, tem fado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Vindo então a bairrada, bem doces conventuais. Tem muita sardinha na proa.
E o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar! Navegar! Preciso!
Visite o nosso site na internet. O endereço é www.lusanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail. Programa Navegar é Preciso, @zipmail.com.br. Repetindo, Programa Navegar é Preciso, tudo junto e sem acento, @zipmail.com.br.
Lusanet!
Lusanet!
Navegar é Preciso!
Navegar! Navegar! Preciso! Notícias! Lusanet!
Lusanet!
É isso aí, de volta com o Navegar é Preciso! Notícias! Lusanet, mais uma vez, nosso muito bom dia a todos os ouvintes. Bom dia também para o Gerson, que está na mesa de som da Trianon, levando esse som maravilhoso para vocês. E agora, bom dia de Nelson de Paula.
Muito bom dia, Lourenço. Bom dia, Gerson. E um beijo no coração dos nossos queridos ouvintes, sempre nos acompanhando cada vez em número maior. E vamos lá de notícias. Lusanete, Lourenço, em São Paulo, 10 horas e 5 minutos.
Em Lisboa, 14 horas e 5 minutos.
Secretário-geral do PSD defende trabalho meritório e recondução da PGR.
A título pessoal, o secretário-geral do PSD disse em Castelo de Vide não ver razões para a não recondução da Procuradora-Geral da República. José Silvano tomou esta posição pública, apesar de Rui Rio ainda não se ter pronunciado sobre o assunto. O líder do PSD continua a dizer que só quando a questão do mandato de Joana Marques Vidal, que termina em outubro, se colocar sobre a mesa do governo, é que falará sobre o assunto.
José Silvano, que veio à Universidade de Verão do PSD para almoçar com jovens que nela participam, mostrou-se convicto da vitória do PSD nas próximas eleições, apesar do baixo resultado do PSD na última sondagem divulgada na imprensa. O resultado vai subir e o resultado eleitoral também.
Ele rejeitou que a tendência de queda do PSD nos estudos de opinião faça Rui Rio mudar de estratégia. José Silvano também afastou qualquer possibilidade de aproximação ao CDS, tendo em vista as eleições.
durante o almoço, o dirigente nacional do PSD, que é responsável pelas contas do partido, quis dar um sinal de grande apoio à Universidade de Verão do partido, depois de ter cortado despesas em várias frentes, entre as quais a festa do Pontal. Mesmo com o secretário-geral Forreta, há uma coisa que é certa: para esta universidade tinha que fazer tudo para que se realizasse e com o apoio financeiro da direção.
Navegar! Navegar! É preciso!
Presidente feliz com números da economia portuguesa.
Estou feliz, como estão todos os portugueses, porque todos queremos que as notícias sejam boas, sobretudo porque o mundo tem problemas econômicos complexos e porque a Europa pode vir a ter, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, à margem de um debate no Porto sobre demografia.
De acordo com os dados mais recentes sobre o desemprego, divulgados em 31 de agosto pelo Eurostat, a taxa de desemprego homóloga recuou em julho para os 8,2% na zona euro e para os 6,8% na União Europeia, tendo Portugal registrado a terceira maior diminuição face a julho de 2017, ao recuar dos 8,9% para os 6,8%.
Segundo o chefe de Estado, o que é conhecido da primeira parte do ano não só corresponde como eventualmente excede as previsões, e isso não pode deixar de tornar muito feliz o presidente da República. Questionado sobre os alertas deixados pela Comissão Europeia e pelo Banco Central Europeu relativamente ao aumento das despesas com o pessoal, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que há sempre alertas a fazer, mas que tal até é positivo.
É evidente que há permanentemente uma preocupação, que é a seguinte: que tudo corra bem, mas se houver fatores negativos, nomeadamente externos, é um alerta. E acho isso muito bem. Temos que estar alerta para aquilo que venha de fora e constitua um novo desafio para nós.
Navegar é preciso!
Na pujante São Paulo, 10 horas e 8 minutos.
E no Porto, 14 horas e 8 minutos.
Lojas tradicionais em Lisboa estão encerrando as atividades.
Além da pastelaria suíça, também esta sexta-feira foi o último almoço servido pelo restaurante Ano Novo, de comida tradicional portuguesa, na Rua dos Correeiros, por um novo senhorio de nacionalidade holandesa ter recusado renovar o contrato de arrendamento. Para o presidente da Associação de Dinamização da Baixa Pombalina, Manuel Lopes, o problema é complexo, um ciclo de vida que está a acontecer.
A sensação que nós temos é que estão a desaparecer algumas lojas que têm um grande significado para este território. Ainda hoje, fechou este restaurante que era muito especial aqui na zona e, enfim, temos aqui um conjunto de situações que nos desagradam, disse Miguel Coelho, presidente da Junta de Santa Maria Maior.
Temos de ser claros e dizer que muitas das lojas encerradas cumpriram um ciclo de vida. Isto é como tudo, os anos vão passando, as empresas fazem-se velhas, os administradores também se fazem mais envelhecidos e, se não houver sucessão, a empresa ou é vendida ou encerra pura e simplesmente.
Infelizmente, muitas das lojas não teriam possibilidades de continuidade, dado a sua forma de estar e o seu não aproveitamento da proximidade àquilo que é hoje o comércio e os serviços. Mas há, infelizmente, um número elevadíssimo de um conjunto de lojas históricas que não deviam nem poderiam ser encerradas, porque elas tinham viabilidade e fazem parte da história da nossa Baixa.
Navegar é preciso!
Portugal e Croácia empatam em 1-1 em jogo particular após o Mundial de 2018.
A seleção portuguesa de futebol empatou na quinta-feira a 1 gol com a vice-campeã mundial Croácia em jogo particular disputado no estádio do Algarve. Os croatas foram os primeiros a marcar por intermédio de Ivan Perisic aos 18 minutos, mas ainda antes do intervalo, aos 32, o central português brasileiro Pepe, que cumpriu a sua 100ª internacionalização, restabeleceu a igualdade.
Portugal, que estreia nesta segunda-feira na Liga das Nações diante da Itália no Estádio da Luz, em Lisboa, não contou neste particular com Cristiano Ronaldo, dispensado pelo técnico Fernando Santos, e viu Sérgio Oliveira e Jedson Fernandes estrearem.
Além de Ronaldo, o melhor marcador e o futebolista português mais internacional, com 85 gols em 154 jogos, ficaram de fora mais 9 jogadores que estiveram no Campeonato do Mundo. Quaresma, João Mário, João Moutinho, Adrien, Manuel Fernandes, Ricardo Pereira, José Fonte, Bruno Alves e Antony Lopes.
Rafael Guerreiro voltou a trabalhar à margem do restante do grupo, pelo menos durante os primeiros 15 minutos de treino da seleção portuguesa abertos à comunicação social. O lateral do Borussia Dortmund foi o único dos 24 convocados a não estar incluído na ficha do jogo no Algarve, devido a uma mialgia na perna, e ainda não está totalmente recuperado para dar o contributo à equipe portuguesa para o próximo compromisso.
Navegar é preciso!
Na bela São Paulo, 10 horas e 12 minutos.
E em Sobral de Monte Agraço, que será o conselho abordado daqui a pouquinho no turismo, 14 horas e 12 minutos.
Hora do Oba Lourenço, festas e eventos da comunidade portuguesa de São Paulo.
No próximo sábado, dia 15 de setembro, a partir das 20 horas, a Casa de Portugal de Campinas realiza um jantar com muita música folclórica e a apresentação do seu rancho na sede da entidade, quando marcará o lançamento do primeiro CD do Rancho Folclórico. Jantar típico português com muita fartura, dança e alegria. O endereço da Casa de Portugal de Campinas é na rua Ferreira Penteado, 1349, no bairro Cambuí. Informações pelo telefone DDD 19-3252-5752. Lembrando que a entidade não aceita cartões.
E não se esqueça, se você quiser divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa neste espaço, é só enviar uma mensagem para o e-mail programanavegareprecisio@zipmail.com.br. Não deixe de divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa aqui no Navegar é Preciso.
Navegar! Navegar! É preciso!
Chega ao final, notícias do Zanet, mas vamos navegar até próximo das 11 da manhã com muita informação. Mas agora é hora de música. A maravilhosa música portuguesa, é claro, sempre oferecendo para você, nosso querido ouvinte que está ligadinho aqui no Navegar é Preciso, pelo AM740 da Trianon e também pelo AM810 da Universal de Santos, e também a todos os aniversariantes da semana, especialmente nesta segunda-feira, dia 10 de setembro, fazendo aniversário minha prima Mariana Luísa, um beijão para ela. E na sexta-feira, dia 14 de setembro, o enteado do Nelson, Vitor, fazendo aniversário. Parabéns para ele.
Parabéns pro Vitor.
Vamos ouvir. Vamos ouvir com Carlos do Carmo, sempre uma grande pedida. Vim para o fado.
Vim para o fado e fiquei. Sou corda de uma guitarra, a que mais geme e soluça, e em vez de vestir samarra, uso a sombra de uma capa, que me tapa e me destapa. Se o meu corpo se debruça, se quiseres saber de mim, onde me perco encontrarás. Pergunta aos guardas da noite, pergunta às portas fechadas, pergunta às mulheres comparadas. Pelo fantasma do fado e aos fadistas também, porque todos me conhecem, mas saberes que me entristecem. Não digas à minha mãe, já tenho novos amigos que me oferecem de beber, mas ninguém mata esta sede, esta sede de esquecer. Vim para o fado e aqui, em cada noite perdida, mais fado há na minha vida, e mais me lembro de ti, do amor que não te dei, vim para o fado e fiquei. E aqui, em cada noite perdida, mais fado há na minha vida, e mais me lembro de ti, do amor que não te dei. Vim para o fado, fiquei.
Navegar!
Navegar!
É preciso!
No rancho português tem fado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Veio então a bairrada, bem doces conventuais. Tem muita sardinha na proa
e o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso,
Navegar!
Navegar!
É preciso! Redescobrindo a comunidade.
Alentejo, à beira do Guadiana.
Isso aí, de volta com Navegar é Preciso. E como acontece todos os domingos, estamos aqui novamente, eu, Lourenço Correia, e meu copiloto Nelson de Paula, para levá-los a mais uma breve viagem a um dos principais e mais pitorescos pontos turísticos de Portugal. Nelson, qual o destino da viagem de hoje?
Hoje, com muita alegria, vamos viajar até Sobral de Monte Agraço.
É, integrado no distrito de Lisboa, o conselho de Sobral de Monte Agraço abrange uma área de 52 quilômetros quadrados, distribuída por três freguesias. Está situada a 2 quilômetros da margem direita do rio Cisandro e a cerca de 40 quilômetros de Lisboa, sendo limitado a sudoeste pelo Conselho de Mafra, a sudeste pelo Conselho de Arruda dos Vinhos, a noroeste pelo Conselho de Torres Vedras e a nordeste pelo Conselho de Alenquer.
Data de 1186, a primeira referência escrita relativa ao conselho, tratando-se de uma doação de Dom Sancho I do Reguengo de Soveral à Sé de Évora. A 20 de outubro de 1519, Dom Manuel deu foral a Monte Agraço. Em 1821, o Conselho de Sobral de Monte Agraço incluía apenas a freguesia da Sé. Em 1826, não há referências ao conselho, aparecendo isolada a freguesia de São Salvador.
Se o conselho foi então extinto, esta extinção pouco tempo durou, sendo que em 1832 já aparece novamente como conselho. Em 24 de outubro de 1855, o conselho foi extinto e incorporado no de Arruda dos Vinhos. Torna a aparecer em 1880 para voltar a ser extinto com a reforma de 26 de setembro de 1895, que anexou as suas freguesias ao Conselho de Torres Vedras. Foi novamente restaurado a 13 de janeiro de 1898, abrangendo já a freguesia de Sapataria. Nelson, chegamos lá no distrito de Lisboa. Como é que fizemos para adentrar Sobral de Monte Agraço?
É muito fácil. Os principais acessos a Sobral de Monte Agraço são através da estrada regional 374 e pela estrada nacional 115. Patrimônio Cultura e Lazer, Lourenço.
O Conselho de Sobral de Monte Agraço está integrado na região de turismo do Oeste, terra de vinhedos e de mar, uma área particular da região da Costa de Prata. De destacar os vários moinhos e ventos existentes no Conselho, testemunhas da importância econômica e social da atividade moageira na região na primeira metade do século XX. De destacar ainda, ao nível patrimonial, a Capela Medieval de Sobral de Monte Agraço e a Igreja de Santo Quintino, Nelson, o que é que podemos trazer de recordações do artesanato de Sobral de Monte Agraço, hein?
Destacamos a azulejaria e a cerâmica artística, a pintura em porcelana, os cestos de vime, a cutelaria, os bonecos de trapo, a latoaria e o barro decorado. O que temos de festas e eventos, Lourenço?
Bom, os destaques ficam por conta da festa de São Sebastião, a 20 de janeiro, a festa do Senhor dos Passos, 15 dias antes da Páscoa, e a festa de verão no segundo sábado de setembro, Nelson, 10 horas 21 minutos. Como dizia o nosso saudoso amigo Abílio Erlander, já estou com água na boca. Sugestão gastronômica de Sobral de Monte Agraço.
O principal destaque são os queijos, especificamente os de cabra e de ovelhas.
Nelson, quem quiser maiores informações sobre o Conselho de Sobral de Monte Agraço, consulta que site, hein?
Vai lá no site da Câmara Municipal de Sobral de Monte Agraço. O endereço eletrônico é o seguinte, ó: www.cm-sobral-monte-agraco.pt.
Então, não se esqueça, hein? Estando em Portugal, visite Sobral de Monte Agraço. E vamos de mais música, mais uma vez dedicando a todos os ouvintes que estão ligadinhos no Navegar é Preciso pela Trianon 740M e também pela Universal 810 AM de Santos. Mais uma vez a todos os aniversariantes da semana, especialmente amanhã, dia 10, a minha prima Mariana Luiza, um beijo pra ela. E na sexta-feira, dia 14 de setembro, o Vitor Enteado do Nelson também fazendo aniversário, parabéns pra ele. Vamos ouvir agora com Vitorino, Menina Estás à Janela.
Opa!
Estás à janela com o teu cabelo à lua, não me vou daqui embora sem levar uma prenda tua, sem levar uma prenda tua, sem levar uma prenda dela com o teu cabelo à lua, menina, estás à janela. Os olhos requerem olhos e os corações, corações, os meus requerem os teus em todas as ocasiões. Menina, estás à janela com o teu cabelo à lua, não me vou daqui embora sem levar uma prenda tua, sem levar uma prenda tua, sem levar uma prenda dela com o teu cabelo à lua, menina, estás à janela.
Uma prenda boa sem levar, uma prenda dela
Navegar é preciso.
No rancho português, tem fado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Veio então a bairrada, bem doces conventuais. Tem muita sardinha na proa.
E o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso.
Papagaio.
Navegar é preciso. Redescobrindo a comunidade.
É isso aí, minha gente, estamos retornando com o Navegar é Preciso, agora a segunda parte do Redescobrindo a Comunidade. Encerramos o Palácio da Pena e hoje, de que nós vamos começar a falar, Lourenço?
Hoje começaremos a falar do Castelo da Covilhã.
Olha aí, Castelo da Covilhã, também conhecido hoje, né, como as Muralhas da Cidade da Covilhã, que localiza-se na freguesia de União das freguesias de Covilhã e Canhoso, Conselho da Covilhã, distrito de Castelo Branco, em Portugal. A povoação situa-se na encosta leste da Serra da Estrela, rodeada por duas ribeiras, a de Goldra e a Carpinteira, tendo os seus pés o rio Zêzere e toda a cova da beira.
A primitiva ocupação humana da região remonta à pré-história. No século I a.C., com a ocupação completa da península, os romanos terão fundado burgos fortificados, em alguns casos sobre antigos castros lusitanos. É exemplo a constituição em 41 a.C., perto da baixa encosta da Covilhã, de uma povoação chamada Cilia Hermínia, topônimo em homenagem a Sila, cônsul romano vencedor da Batalha de Munda em 45 a.C.
A fortificação da Covilhã poderá remontar ao ano de 1004, data encontrada numa pedra da muralha, momento em que a região estava sob domínio de Afonso V de Leão, que foi do período de 999 a 1027. Sancho I de Portugal outorgou carta de foral a Covilhã em setembro de 1186. Pouco depois, em seu primeiro testamento, que foi em 1188, legou para os muros da Covilhã, da Coina e do Coruche 86.035 soldos e pipões, o que pode indicar obras de execução ou ampliação das cercas muralhadas destas povoações.
Com essas obras ainda em andamento, a vila foi conquistada e saqueada pelos muçulmanos em 1209 e rapidamente reconquistada pelas forças de Dom Sancho I em 1210, que lhe mandou reparar as muralhas em regime de urgência. Afonso II de Portugal confirmou o foral outorgado por seu pai em Coimbra em 1217.
Já em 1300, Dinis I de Portugal, que reinou de 1279 a 1325, ordenou a reformulação do projeto defensivo com inclusão de novas torres e, especialmente, com um substancial alargamento da zona muralhada. Sobre esta iniciativa, a Régia Silva, em 1970, observou o seguinte:
devemos salientar que, se as muralhas fossem construídas só para defender as casas da vila, Dom Diniz não as construiria naquele local, pois ficaria de fora a freguesia de São Martinho, a mais antiga da Covilhã. É que, de fato, as muralhas não serviam, em muitos casos, para proteger as casas da vila, mas sim um determinado recinto, quase sempre o de mais difícil defesa, geralmente na parte altaneira do burgo, onde se poderiam acolher, nos momentos de perigo, as populações e as riquezas. Além disso, devemos estranhar que só Dom Diniz se tenha lembrado de construir as muralhas da Covilhã, quando os mouros, já desde Dom Afonso II, se achavam escorraçados definitivamente.
Olha aí, então, o primeiro capítulo do Castelo da Covilhã, que hoje já não existe, né? O que existe lá são as muralhas, são resquícios do que foi o Castelo da Covilhã, que não existe mais, mas tem muita história para contar. Semana que vem tem mais Castelo da Covilhã. Agora é com você, Gerson.
Navegar!
Navegar!
Preciso!
Visite o nosso site na internet. O endereço é www.luzanete.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail. Programa Navegar é Preciso, @zipmail.com.br. Repetindo, Programa Navegar é Preciso, tudo junto e sem acento, @zipmail.com.br.
Luzanete! Luzanete! Navegar!
Navegar!
Preciso!
No rancho português, levado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Vindo então a marrada, bem doces com ventuais. Tem muita sardinha na proa,
e o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso.
Navegar é preciso. Nos descontos.
Hora do futebol português aqui no Navegar é Preciso, com o hino português ao fundo.
E um eco grande também.
E um eco grande é que o som da Trianon está ecoando por todo São Paulo e por todo o Brasil. Vamos aos destaques da semana do futebol português. Alô, Emílio.
Alô, Nelson. Alô, Lourenço.
Tudo bem, Emílio?
Oi. Alô?
Então, Emílio, o primeiro destaque: Cristiano Ronaldo, Salah e Modric, finalistas da FIFA para o prêmio de melhor do mundo. E aí, Emílio?
Isso, esse é um prêmio cuja votação é mais abrangente, abrange todo mundo, com pesos, quatro pesos diferenciados. Votam os eleitores no site da FIFA, votam o grupo de capitães de seleções, o grupo de técnico-seleções mundiais e um grupo especializado de jornalistas. Dia 28, vão definir quem será o melhor do mundo em Londres. Cristiano busca a sua sexta conquista e a terceira consecutiva.
Então são os técnicos das seleções, capitães das seleções, grupo de jornalistas e internet, é isso, né, Emílio?
Lembrando que os técnicos e os capitães não podem votar nos seus jogadores.
Ah, muito bom, eu acho que é bem legal aí esse critério, né? Vamos ver o que vai dar. Eu aposto no CR7 de novo, né? Mas vamos ver. Dois gols portugueses entre os 10 mais bonitos na disputa. Ô, Emílio, cada golaço, hein?
É o prêmio Puskas, né?
É, o prêmio Puskas.
Cristiano Ronaldo, aquele gol histórico de bicicleta. E pela pintura, pela plasticidade, é um gol de bicicleta à la Pelé, que ficou e vai ficar para sempre marcado na história. O gol de Quaresma de Trivela contra o Irã, e mais 8 gols do Bailey, do Cheryshev, do Cristóvão Poulos, do Arrascaeta, do McGree, do Messi, do Pavard e do Salah.
Realmente eu vi todos esses gols, gols maravilhosos, todos eles, em especial o do Cristiano Ronaldo e o do Beio, né? O Beio também foi de bicicleta, mas a plástica do gol do Cristiano Ronaldo me pareceu assim...
Perfeito!
Mas é uma coisa... Perfeito. Parece aquele gol
de... O
do
Beio é bonito, mas não tem a plasticidade do gol do Cristiano.
Parece aqueles gols de joguinho do FIFA.
Exatamente.
Que lá tudo é perfeito, né? Então... Emílio, vamos tacar fogo na fogueira aqui. Eleições no Sporting.
Com mil votantes a menos, o médico Frederico Varandas venceu o ex-jogador de futsal, a surpresa nessas eleições, João Benedito.
Olha só, então o Sport está precisando de um médico mesmo.
Então, o Frederico Varandas, ele teve 1000 votantes a menos que a surpresa aí, o jovem João Frederico, mas pelo peso dos votos, coisa estatutária que a gente não pode agora reclamar. Regras são regras, devem ser cumpridas. Como ele teve votantes mais antigos cujo peso de voto é maior, ele venceu com 42% contra 37% do João Benedito, que para mim seria o Rabeira. Surpreendeu a todos e deixou para trás o banqueiro, o João Ricciardi, o José Maria Ricciardi, que já tinha feito acordo com outros dois candidatos, que abdicaram em prol dele, em troca de cargo. Saiu o Varandas, foi eleito com 22.500 sócios votaram, 19 mil presencialmente, e o restante por procuração. E está aí, o Sport já tem o seu novo presidente.
E aí, Camões, bom dia!
Bom dia, Nelson, bom dia, Emílio, bom dia, Lourenço. Realmente, mais uma palhaçada. Um dia trágico para o esporte. Não, não é verdade, você não é verdade. Até porque, veja bem, se vou, essa tiração de sarro, você não sabe, minha gozação, um sócio que não vota presencialmente, mas que vota por correspondência, é obrigado a ir num cartório e pagar 22 euros para poder votar. Tá?
Nossa, mas...
Não, mas vamos esperar aqui. Só que foram ao cartório 5.300 eleitores. O senhor Marta Soares, ele desconsiderou o pessoal que votou nulo ou não quis votar, se manifestou e porque estava na a ficha tinha o nome do Bruno de Carvalho, ele desconsiderou 2 mil eleitores do Sporting. Isso é terrível. Isso só acontece no Burgo. No Burgo, sinceramente. Sinceramente.
O que é isso, hein?
Eu pago 22 euros para votar. E vou votar. E chega lá, o meu voto não é considerado. Tem que ser considerado nulo, amigo.
Que coisa, hein, Camões? Olha aí o Camões dando os detalhes das eleições no Sporting.
O senhor Marta Soares, ele tirou sarro, de 2.200 eleitores do Sporting. Isso não pode acontecer, amigo.
Olha, tem que pedir recontagem, Emílio.
E outra coisa que o Brasil nesse ponto leva vantagem. Hoje, as eleições terminaram, fecharam às 7 horas da noite. Voto eletrônico. Vocês sabem o que é voto eletrônico. E só foi dado o resultado depois da meia-noite, amigo.
Ixi, Maria, então.
Pensar, dá o que pensar.
Camões levantando suspeitas. E aí, Emílio?
Agora, mas o João Benedito ficou pianinho, falou que concorda com o resultado e que agora vai ajudar o Sport. Quer dizer, o primeiro interessado não se manifestou contrário ao resultado. O Gerson pode tirar meu retorno, que eu tô com o retorno aqui, tá?
Ah, ok. Bom, o fato é que foi eleito, então, qual é o nome do novo presidente, Emílio?
É o Frederico Varandas, o médico.
Muito bem. Vamos ver se o Sporting toma rumo e tem um pouco de paz, né? Que é o que está precisando lá no Sporting.
Nelson, esse João Benedito era ex-jogador de futsal do Sporting e era tido como a zebra e quase surpreende, 5% a diferença.
Que coisa, hein? Eleições, parece que foi a maior votação dos tempos aí no Sporting, né?
22.500 associados.
Muito bom.
No universo de 51 mil.
Mesmo assim é um número importante, né? 22.500 sócios votando.
Agora vocês vão acompanhar e vão ver a paz do esporte, pode deixar.
Vamos a ver, Camões, vamos ver a paz, se vai ter paz mesmo ou não. A gente espera que sim, né? Porque o
só
esporte...
para complementar, Nelson, o Bruno de Carvalho retirou a cautelar que permitia com que ele participasse das eleições, mas no dia das eleições ele interpôs uma outra medida para que as eleições fossem suspensas e não ocorressem. Aí que aconteceu, o Tribunal Civil, ao invés de fazer isso, deu 10 dias de prazo para o esporte se justificar, e com isso o tiro foi no pé do Bruno de Carvalho. As eleições aconteceram.
Ai, meu Deus do céu. Então
isso foi capacinagem disso.
É, eu tô achando então que vai demorar um pouquinho ainda pra ter paz lá no esporte, viu?
Não vai ter, não.
É. Emílio, Taça da Liga.
Já temos a primeira jornada definida pelo grupo A, Benfica e Rio Ave, dia 15 às 18 horas. Passo de Ferreira Aves, dia 15 às 15h30. Pelo B, Braga e Tondela, dia 15 às 20h30. Nacional e Setúbal, dia 6 às 15h. Pelo C, Porto e Chaves, dia 14 às 20h30. Varzim e Belenense, dia 16 às 15h. E pelo D, Esporte Marítimo, dia 16 às 20h. E Torino e Ferreira, dia 17 às 20h15.
Bom, Emílio, já que estamos falando aí do esporte, você tem mais alguma coisa do esporte?
Então, já falamos dessa história do Bruno de Carvalho, dos outros que abdicaram em prol do Ricciardi, que tomou um ferro bonito, e o Giovanni Cabral, aquele cabo-verdiano, renovou até 2023 para o esporte com melhoria salarial, e agora a cláusula de 60 milhões de euros é um garoto que promete. Acho que o Camões concorda comigo.
É bom ele, Camões?
Concordo sim. É bom jogador. Aliás, estão aparecendo alguns talentos, não só talentos no futebol português. João Félix no Benfica, também um belíssimo jogador. Se não estragarem, vai dar um belíssimo jogador. Mas e lá está, volta todo mundo a rezar na carteira do Carvalho. Quando ele começou a pôr atrás 60 milhões, 80 milhões, todo mundo dá uma rezada. Agora o Benfica faz um.
E não foi 100
e poucos milhões já nesse garoto. Mas esse garoto realmente promete muito mesmo.
Olha aí, vamos ficar de olho no Giovani. E do campeão Porto, Emílio?
O Indemba e o Tiquinho Soares não foram escritos para disputar a Liga dos Campeões. Aí o representante do Tiquinho Soares, o Deco, postou no Twitter: continua a trabalhar, irmão. Nem sempre o respeito é mútuo, mas seguimos em frente. Isso deu um buchicho. Foram falar com
o Deco,
ele recebeu, falou que não foi bem isso. Porque essa postagem dele só prejudica o representado dele, o titular, que já lá não é bem visto pelo Sérgio Conceição.
Lamentável, hein? E o Marega?
O Marega que queria ir pro West Ham, mas aí o Porto não vendeu porque eles queriam pagar migalhas. Bom, foi afastado, voltou, foi reintegrado, renovou o contrato. Melhoria salarial, agora ganha na casa de 100 mil euros brutos, e cláusula, renovou até 2021, e cláusula de 40 milhões de euros.
E do grande Benfica, o que você tem aí?
Eu vou deixar o Camões ilustrar. O Benfica está sendo acusado do Ministério Público no processo Epolqueira, que envolve 30 crimes.
Nossa
entre senhora. Eles, recebimento indevido de vantagem, falsidade informática, e o assessor jurídico dele, Paulo Gonçalves, de 79 crimes. Se o Benfica for condenado nesse imbróglio todo, ele é passível de uma suspensão de competições de 6 meses a 3 anos, perda de subsídios do Estado de 1 a 5 anos e por aí vai.
Nossa senhora, e aí, Camões?
Mas para essa história já. Essa pasquinagem é terrível, rapaz. Se eu fosse no esporte, tinha caído o carro e a Trindade. Como Benfica, rapaz, deram porque foram obrigados a dar, deram, mas lá, mas já botaram o Moreirense no meio, já descobriram que o Moreirense foi para a segunda, terceira, quarta liga, meu.
Meu Deus do céu.
Em 2008,
vamos ver o que é que vai dar. O Benfica não tem nada a ver com isso, mas realmente existe. Porque uma coisa é o Benfica, outra coisa são os mafiosos que estão lá dentro.
Exatamente, que coisa, hein?
Existe uma máfia dentro do Benfica que pode, olha, o nome do Benfica eles já estão jogando no lixo, porque isso corre internacionalmente. O Benfica não merece isso, mas os mafiosos que tem lá dentro do Benfica, eu acho que se fosse em Porto Andrés, olha,
seria bom, né? O Emílio, o Coentrão então voltou pro Rio Ave, né?
O Coentrão voltou pro Rio Ave e vai atuar a princípio na posição originária dele. Ele, quando começou a jogar futebol, ele era ponta direita, vai voltar a ser ponta direita.
Que é isso?
Lá no Rio Ave.
Ô, louco! É. Ele é ponta direita. E do Moreirense, qual é o embrólio aí?
O Moreirense foi condenado pelo Tribunal Civil a um ano de suspensão de todas as competições esportivas. É lógico, condenação em primeira instância, cabe recurso, não vai acontecer nada agora. Porque, segundo acusa a Justiça Comum, em 2011, ele que atuava na segunda divisão, comprou os jogadores da Naval de Santa Clara nas jornadas 28 e 29.
Ixi.
A Sagres do Moreirense disse que está tranquila, primeiro que é condenação em primeira instância. E segundo, porque na época, quem jogava com a camisa do Moreirense era o Clube Moreirense, e não a Sagres do Moreirense, isso, que hoje foi criada, não tem nada a ver com isso. Provavelmente deve dar uma multa, mas nada de suspensão para o Moreirense, eu também penso assim.
É, a famosa saída pela direita, né?
Exatamente, doutor. Então, que mesmo que aconteça, o clube moreirense que eu penalizar, a saída do Moreirense, então o Moreirense vai continuar disputando o campeonato, a Liga Nós, porque a saída do Moreirense não tem nada a ver com isso. Que histórias, hein?
Emílio, nós já falamos um pouco aqui do jogo da seleção portuguesa contra a Croácia, mas dá a sua pincelada aí.
É, Portugal fez um jogo de várias experiências, né? E saiu atrás, depois o Pepe na sua centésima partida empatou. Portugal dominou a maior parte da partida. O jogo foi só para treinar os novos garotos aí. Ouvi um boato aí na televisão brasileira, que eu acho que não procede, gostaria que o Camões me informasse, que o Cristiano Ronaldo vai jogar amanhã contra a Itália. Eu acho que não procede, né?
Não. Em princípio, não foi convocado, não. Não foi convocado.
A informação da televisão brasileira
também já tiver mais um problema, rapaz. Agora não tem lateral esquerdo, porque o Rafael Guerreiro se contundiu e já foi dispensado.
E o que você tem mais aí do Cristiano Ronaldo?
Ele é só disparado o maior salário da Itália.
É.
31 milhões de euros anuais.
Vixe.
Ele é 3,5 vezes maior salário do que o segundo colocado, que é o Higuaín, com 9,5 milhões de euros por ano, e depois vem o Dybala com 7 milhões de euros por ano.
É, o Cristiano Ronaldo pode criar problemas no vestiário, né? Que mais, Emílio?
O Lille conseguiu lá na justiça francesa finalmente escrever o Rafael Leão, por causa daquele problema do fair play financeiro. Já está para jogar. E numa partida realizada amistosamente lá na Coreia do Sul, perante 36 mil torcedores, Paulo Bento conseguiu levar a seleção da Coreia à vitória por 2-0 contra a Costa Rica.
Paulo Bento, grande Paulo Bento. Bom, Camões, com isso tudo aí, o Emílio já anunciou aí jogos da Taça da Liga aí pro dia 15, dia 14. Isso significa que não vamos ter Superliga tão já, né?
Só dia 23 é que vai ter a Liga de Volta, com a quinta jornada e os seguintes jogos: Portimonense, Guimarães, Tondela, Moreirense, Setúbal, Porto, Marítimo, Belenenses, Braga, Sporting, Benfica, Aves, Boa Vista, Chaves, Santa Clara, Rio Ave, Feirense, Nacional.
Parece que já temos definido que na sexta terá Boa Vista e Chaves, e no sábado Santa Clara, Rio Ave, Marítimo, Belenenses, Vitória de Setúbal e Porto. Bom, mas é mais uma semana aí fora do ar a Superliga. E como é que está a classificação, Camões?
Agora temos três líderes. Temos o Sporting, o Benfica, primeiro em Braga.
Os três em primeiro, né?
Os três primeiros, exatamente. E lá embaixo nós temos, a Tondela com 2, Aves com 1 e o Portimonense com 1 também. Será que já estão começando a querer fazer a cama desses três clubes? É muito cedo.
Precisa jogar bola, né? Precisa jogar bola, porque o campeonato português, tirando os três aí que brigam pelo título, o campeonato português é muito pegado aí nessa parte de baixo, né? Então, e na Série B o Benfica tá bem, né, Camões? É o primeiro colocado?
O Benfica continua primeiro colocado, mas já sabe que não sobe, né? Não adianta,
e a Acadêmica continua mal.
Do Porto, o Benfica não sobe, mas tá bem, sim.
A Acadêmica, como o Emílio comentou, tá mal, tá em 14º lugar, uma vergonha. E a Acadêmico de Viseu, será que dessa vez vai, Lourenço?
Mas perdeu pro Porto B, meu, na semana dia 1º. Pelo amor de Deus. Mas foi lá no Porto, mas perdeu, não pode perder para esse time B aí, né? E sendo que o Porto B é o penúltimo colocado do campeonato, né?
Quando que Portugal joga, Camões?
Amanhã? Portugal, mas agora fora domingo. Eu queria saber realmente, a semana que vem a gente vai falar mais disso aí, porque agora talvez já não dá tempo. O que é essa Liga das Nações, pessoal?
Tem um tal do grupo, no grupo 3 com Portugal, Itália e Polônia.
Me perguntaram isso essa semana. Qual que é a diferença entre a Liga das Nações e a Euro? E as eliminatórias da
Ela
Euro?
Ela é clássica, a gente vai falar da semana que vem, da Liga das Nações. Mas para já, já fica o tal do grupo 3 com Portugal, Itália e Polônia. Grupo 1, Alemanha, França e Holanda.
Então.
Grupo 2, Bélgica, Islândia e Suíça. E grupo 4, Croácia, Espanha e Inglaterra.
É, logo, logo...
Você caçou para ganhar dinheiro.
Caçanico, logo logo os times vão espanar com razão, porque afinal de contas quem paga os altos salários são os clubes.
Exatamente.
Daqui a pouco você vai falar, escuta aqui, que festa é essa? Acaba a Copa, começa a Liga das Nações. Como é que é, Emílio?
Então, a Liga das Nações, ela é classificatória para a Liga Europa.
Mas não devia, né? Pô, pelo amor de Deus, aí não vai ter eliminatórias.
É, prolongar isso é por 2 anos, quase.
É, isso aí, meu amigo, olha.
Caça-níquel.
Logo, logo os clubes vão espanar, hein? Olha só o que eu tô falando. Camões, você fica ligado. Camões, você fica ligado, semana que vem você vem com as novidades do futebol português. Um grande abraço.
Um abraço pra vocês.
Tchau, tchau.
Navegar é preciso nos descontos.
Rapidamente, que o tempo Canindé. Urge, Nelson.
Pois é, agora com, com as eleições, com muita facada no ar, vamos aí.
Olha, Nelson, essa semana a Luz acertou com 3 reforços para a sequência da Copa Paulista.
Opa,
Nelson.
Quem são?
Ó, acertou com o goleiro William Menezes e os volantes Negrete e Geandro. William Menezes que deve jogar hoje, se o Leandro, o goleiro Leandro lá no, tá, é dúvida, porque ele teve um entorse no treinamento da quinta-feira, e o rapaz aí pode já chegar estreando, né? Que já foi regularizado, né?
É, o Leandro, tirando aquele jogo fatídico contra o
Audax.
O Audax, que ele foi muito mal naquele jogo, ele tem jogado bem. Os outros jogos ele foi bem. E vamos ver, né, se hoje ele vai jogar ou não. O jogo hoje é às 4 horas da tarde, confirmando.
Contra o Atibaia,
né?
Lá no Canindé.
Atibaia que a Portuguesa venceu lá, né?
É, aquele jogo 2-1
lá. 2-1 de virada. Que
e a Portuguesa jogando com um a mais, né? Desde os 38 do primeiro tempo, e a Portuguesa sofrendo lá no Arrêndios, cara.
E aí, Emílio, a Portuguesa vai assumir a liderança ou não?
É, esse time, depois que o gestor falou o que falou... Ficou um time sem responsabilidade, né? Já
exatamente.
Que o próprio presidente não acredita, que responsabilidade os jogadores têm em campo? Nenhuma.
Uau, você falou de assumir a liderança, pode assumir, porque o Ituano ganhou ontem do Taboão da Serra, né? 4-1 lá em Taboão da Serra. O
Audax, passou a Portuguesa?
Passou, está em primeiro lugar com 16 pontos. O Audax está em segundo com 16, está perdendo para o Juventus na Rua Javari. O Juventus está subindo um pouco. E é o próximo adversário da Portuguesa, quarta-feira, às 3 da tarde, na Rua Javari.
Isso é bom, mas é ruim, né? Porque o Juventus volta à briga, né?
É, mas tudo bem, mas a Portuguesa tem que fazer a parte dela.
Exatamente.
Não, no primeiro turno não ganhou do Ituano em casa, não ganhou do Juventus em casa. Pô, não ganhou de ninguém, caramba.
É.
Pô, pelo amor de Deus, empatou. Foi o único time que empatou com o Taboão da Serra.
Exatamente.
Vamos combinar, né?
Perdeu pontos bestas, a Portuguesa era pra estar lá em cima, assim, com muita folga. Mas hoje a
Portuguesa
tem que ganhar
do Atibaia.
E aí a Portuguesa iria para
18 pontos.
Fica em primeiro.
Fantástico. É, se o Audax não virar o jogo contra o Juventus.
É,
né?
Aqui na Javari, né?
Exatamente.
Como é que está a classificação?
É, o Ituano com 16, o Audax com 16, a Portuguesa com 15, o Nacional que está folgando nessa rodada com 12, o Atibaia também tem 12. Tá, se ganhar da Portuguesa, vai para 15 junto com a Portuguesa. Ou seja, pelo amor
jogo
de Deus,
importante.
Né?
Essa chave tá muito disputada.
E
hein?
O Juventus tá com 8 pontos aqui, mas não sei se já estão computados os jogos, os 3 pontos do jogo de hoje.
Ah, não, talvez não, acho que não. Bom, o fato é que essa chave tá muito disputada, tirando o Taboão da Serra,
ainda
tá
não tá, não.
Mundo.
Se for, o Juventus vai para 11 pontos aqui.
É. Então a Portuguesa tem que tratar de ganhar o jogo hoje. Deve ser a base do time, é a mesma, né, Lourenço?
O Matheus lá, tem um Matheus que não vai jogar lá, que tá suspenso aí, que tomou o cartão, né?
É, e deixa eu falar de novo aqui, que eu falei muito rapidamente a semana passada, mas se a Portuguesa que tá explorando o espaço lá do Areião, se que é uma parte do Areião é concessão da prefeitura, como todo mundo sabe, se a Portuguesa perdeu o espaço... Não é por falta de aviso, certo, Emílio?
Ô, Nelson, parece proposital.
É,
aí,
pô.
Vou ocupar o espaço que era das piscinas,
e depois esse espaço aí, algum político entra na parada, libera, mas aí a Portuguesa não tem mais nenhuma força em cima desse terreno e os dividendos vão sendo divididos aí. Aliás, meu, você gosta de teatro?
Não gosto.
É, porque se você gostar, é só ir assistir as reuniões do conselho, sabe? Parece que teve uma peça na última, hein?
Como?
É, dois artistas.
Qual é o título da peça?
É A Farsa.
A Farsa, as cadeiras que voam, mas não voam.
É, olha, vou te falar, viu? É bem isso mesmo, viu, Emílio? A Farsa. Por isso que o pessoal perde a cabeça, né? E depois foi falar, oh, mas que absurdo. Absurdo é o que está acontecendo na Portuguesa. Só isso.
Bom, um abraço, Emílio.
Um abraço, bom domingo a todos.
Um abraço, Emílio.
Bom, estamos chegando ao final do Navegar é Preciso, aniversários da semana. Amanhã, dia 10 de setembro, fazendo aniversário a minha prima Mariana Luísa. Um beijo pra ela. Na sexta-feira, dia 14, o Vitor e o Thiago Nelson também fazendo aniversário. Um abração pra ele.
Um abraço pra ele. Vamos deixando aqui um abraço a todos os ouvintes que nos prestigiam, aos jornais que colaboram com as notícias e aos nossos amigos patrocinadores que, juntamente com a equipe do Navegar, Lourenço e o Emílio, financiam por idealismo a emissão deste programa. Lembrando sempre que as colocações aqui feitas pelos integrantes são independentes, espontâneas e democráticas, representando a opinião pessoal de cada um. Com os trabalhos técnicos do Gerson, fiquem agora com o programa Heróis do Mar, com o Martins Araújo e Adriana Cambaúva. Um grande abraço a todos e tchau!
Zanetti.